Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Muito bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, esse programa que é o espaço da Faculdade Campo Real aqui na Rádio Cultura, todos os sábados, trazendo informações sobre a faculdade e informações que possam ser também úteis à nossa comunidade. Hoje, sábado, dia 14 de outubro, um sábado um pouquinho diferente, que vem depois de um feriadão prolongado, recesso acadêmico na Faculdade Campo Real, comemoramos no dia 12 o dia de Nossa Senhora Aparecida, também o dia das crianças, e essa oportunidade para descansar um pouquinho, ficar um pouco mais com a família, com os amigos, sendo que também no dia 12 de outubro foi comemorado o dia do engenheiro agrônomo, que então é um dos assuntos que hoje nós conversaremos aqui. E o feriado do dia 12 fez com que a semana fosse um pouquinho mais curta, mas nem por isso com menos atividades na Campo Real. Foi uma semana mais curta, mas mesmo assim bastante intensa. Gostaríamos de aproveitar o espaço aqui para mandar um grande abraço a todas as escolas de Guarapuava, as escolas particulares, escolas públicas, que na terça-feira, no dia 10, estiveram conosco na Faculdade Campo Real num grande evento que foi a nossa Mostra de Profissões, mobilizou toda a faculdade, todos os setores, todos os espaços da nossa faculdade estavam disponíveis para essa Mostra de Profissões. Recebemos uma grande quantidade de alunos de todas as escolas de Guarapuava, apresentando nossos cursos, apresentando a Campo Real, e essa oportunidade de termos a faculdade aberta sempre para a comunidade, ajudando os alunos nessa fase difícil de escolha profissional. Então, estando lá conosco, observando os laboratórios, as salas de aula, a biblioteca, todos os espaços que nós temos lá preparados para os nossos alunos, esses alunos de terceirão, né, que estão aí na fase de escolha, no momento do vestibular, tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho e talvez ajudou aí na escolha profissional que em breve precisarão fazer. Também durante essa semana a gente esteve realizando a nossa Semana da Cultura, com diversos eventos, palestras, apresentações culturais para os nossos alunos, acontecendo então na segunda, na quarta-feira. Também estamos durante todo o mês com eventos relacionados ao Outubro Rosa, principalmente o curso de enfermagem mobilizado nesse sentido, levando informações, conscientização sobre o assunto. Certamente aqui no nosso programa também já falamos, voltaremos a falar sobre esse assunto ainda dentro do mês de outubro. E também gostaríamos de comentar que nessa semana, na próxima terça-feira, será entregue em Curitiba mais uma vez o selo ODS das instituições que são parceiras para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a Campo Real, mais uma vez, é uma das empresas que será contemplada com o selo ODS. Então, sempre muitas coisas acontecendo. Enquanto isso, também todos mobilizados na nossa campanha do vestibular, aguardando os alunos que querem juntar-se a nós no próximo ano. Estamos com as inscrições abertas, com a novidade desse ano, que é a nossa mensalidade Flex. Quem quiser mais informações sobre isso e já se inscrever dentro do programa, está disponível no site da Campo Real essa possibilidade, então, da mensalidade Flex. Lá você pode saber da documentação necessária, quando que precisa ir até a Faculdade Campo Real para realizar a inscrição e quais são as facilidades financeiras, então, para o acesso ao ensino superior, mais um dos programas, junto a tantas outras oportunidades que a Campo Real oferece a quem quer estudar conosco. Hoje nós estamos aqui recebendo nossos convidados, como eu disse anteriormente, vamos falar um pouquinho do dia do engenheiro agrônomo, que foi comemorado também no dia 12 de outubro, e falaremos também sobre o Dia Mundial da Alimentação. Então, por isso, hoje nós estamos recebendo aqui a nutricionista, que é diretora do Departamento de Alimentação Escolar do nosso município, a Laura Maria Yatskil Vasconcelos. Bom dia, Laura.
Bom dia, Patrícia. Eu agradeço a oportunidade, né, para divulgar as ações do Dia Mundial da Alimentação, as ações que ocorrerão durante toda a semana, e iniciando aqui, né, nessa divulgação, e também aproveito a oportunidade para agradecer sempre o apoio que temos da Faculdade Campo Real em todas as nossas ações, né, tanto abrindo esse espaço, quanto nos oferecendo o espaço que a faculdade, maravilhoso que a faculdade oferece, uhum, né, nós sempre usamos o Salão Nobre, o auditório, sempre, né, temos a Campo sempre nos apoiando, sempre como parceira.
Que bom, muito obrigada. Recebemos também o professor Matheus Cassol Tagliani, que é o coordenador do nosso curso de Engenharia Agronômica. Bom dia, professor Matheus.
Bom dia, Paty, bom dia, gente, né, todos os ouvintes. Um grande prazer retornar aqui, né, para bater um papo, conversarmos aí, especialmente na data comemorativa e das ações que a faculdade vem fazendo, né, para institucionalizar aí os nossos eventos aí ao longo do ano e a programação do semestre seguinte também. Bom dia.
Bom dia. E também, hoje nós temos a satisfação de receber um egresso do curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Campo Real. É sempre uma alegria quando a gente recebe aqui os nossos alunos e mais ainda quando recebemos também um egresso que continua próximo da Campo Real. Então, nós estamos com o João Edilson de Campos. Bom dia, João Edilson.
Um bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Matheus pelo convite, estar participando aqui com vocês e estar falando a respeito da nossa profissão, engenheiro agrônomo, né? Parabenizar todos os colegas de trabalho pelo nosso dia, que foi no dia 12, e um bom dia a todos.
Então, nós vamos começar conversando com o professor Matheus um pouquinho, né, falando aí sobre o dia do engenheiro agrônomo. E sempre que nós recebemos aqui um dos nossos coordenadores de curso, eu gosto de perguntar aos coordenadores sobre a sua formação, como é que o professor Matheus chegou até aqui, né? Vou contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, professor.
Então, eu sou suspeito para falar da profissão, sobre o curso em si, né, porque realmente sou um apaixonado pela profissão, né. Me formei, né, na Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e depois vim ao Paraná para fazer mestrado, né, na Universidade Federal do Paraná, onde atuo aí na área dentro da fitotecnia, trabalhando aí com hortaliças e também com a parte de fruticultura, né, e me inseri dentro do grupo das coligadas das nossas instituições, né, em 2011, né, no curso de agronomia da Uniguaçu, sob a coordenação então da professora Márcia Coelho, e depois em 2012 recebi o convite e aceitei de bate-pronto, vim coordenar o curso aqui em Guarapuava, né, esse curso que nos traz muitas alegrias há muito tempo, e realmente eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho que a nossa profissão ela tem um respaldo social, né, tem uma inserção dentro do mercado de trabalho muito grande dentro das comunidades, na sociedade agrícola, enfim, no mercado futuro, no agronegócio. Então, a gente tem uma relevância bastante significativa dentro da sociedade. E já de antemão também já agradeço ao João Edilson, né, por comparecer, um egresso nosso de extrema qualidade, concluiu todas as atividades acadêmicas também de maneira bastante satisfatória, muito, muito respaldo de todo o corpo docente, todos os professores. E vim parar na agronomia pela afinidade com as atividades do campo, né?
Quando você escolheu, quando era mais jovem, né? Que teve que escolher o vestibular, por que foi a agronomia da escolha?
Na verdade, sim, atividades que a gente tem vinculadas a afinidades mesmo com as atividades de campo, né? Sempre gostei muito dessa área, né? Apesar de não vir de uma família tradicional de agricultores, né? Mas me inseri muito bem nesse contexto, muito por influência dos meus avós, né? Que sempre tiveram muito essa ligação com o campo. E fui crescendo, assim, e sempre gostando realmente dessas atividades, né? E aí depois participei de uma feira de profissões, né, na escola lá, junto com a minha escola, na época do ensino médio, e me descobri realmente depois que entrei para o curso, me tornei um apaixonado realmente, trabalhei dentro do curso, eu sempre falo isso para os nossos alunos, né, enquanto na graduação, tente participar de várias atividades, né, durante o teu curso de graduação. Porque às vezes a gente entra num curso achando que eu vou trabalhar com aquela cultura ou com aquela situação, e às vezes a vida te dá oportunidades que você menos espera, né? Então eu trabalhei assim dentro ao longo dos 5 anos da graduação com as mais diversas áreas de atuação, desde culturas de verão, culturas de inverno, fruticultura, sementes, forragicultura, para eu poder depois, quando estiver me formando, né, poder escolher a área onde eu quero trabalhar. Então ter um maior leque de opções possível para eu poder me inserir no mercado de trabalho, né? Uhum. E a gente vem comentando isso, não só com os acadêmicos, mas enfim, com as pessoas próximas, que a gente tem que estar preparado para as oportunidades que aparecem, né? Como diz meu pai, o cavalo encilhado, ele só passa uma vez, né? Então, você tem que estar preparado para quando ele passar, né? Então, não adianta a oportunidade estar passando e a gente, então, buscar uma qualificação. A gente já tem que estar
preparado
para assumir aquela função, aquele cargo, ou seja, aquela oportunidade, seja uma oportunidade de estágio, seja uma oportunidade de emprego depois, futuramente, a gente tem que buscar a qualificação. Foi isso que eu fiz. Uhum. Né? Eu busquei as oportunidades dentro do meu curso, quando eu fiz a graduação, trabalhei nas mais diversas áreas aí do conhecimento para poder tentar me colocar no mercado de trabalho de maneira mais significativa.
E hoje está no doutorado, né, professor?
Hoje a gente está no doutorado, né, já indo para o terceiro ano do doutorado, também na mesma área da fitotecnia, né, trabalhando aí com a produção de mudas frutíferas nativas, que é uma demanda da região, né, principalmente da agricultura familiar, né, estabelecimento aí de protocolos para produção de mudas nativas, para tentar inserir essas famílias em um mercado mais interessante financeiramente para eles e tentar agregar dentro das suas comunidades, trazer um crescimento, um desenvolvimento da comunidade nesse sentido, né? Que a frutífera nativa, ela vem ganhando espaço, né? Não só com o consumo in natura, né? Mas também na gôndola do mercado, mas também nos produtos derivados, né? Geleias, sorvetes, doces, enfim. Inclusive, já um nicho aí que a gente está percebendo da fruticultura é a parte medicinal, né? Então a gente não usa mais só o fruto para o consumo ou para a fabricação, a gente usa as folhas ali para o mercado consumidor ali de cosméticos, né? Para fabricação de cremes, shampoos e etc. Pegam esse material bruto para extrair aí seus óleos essenciais, enfim, suas substâncias que são interessantes aí para as pessoas de maneira geral, né? Uhum. Então, há um leque de possibilidades muito grande, que é mais um nicho de mercado do agronegócio, né? E por isso que essa profissão é tão apaixonante, porque você vai redescobrindo as funções, redescobrindo as atividades, as possíveis atividades, né? Que todas as áreas da agronomia te possibilitam, uhum. Né?
E tudo isso vem em benefício da sociedade, né?
Com certeza,
para a sociedade.
Com certeza. Desde quando surgiu o primeiro curso de agronomia, né? Lá na Bahia. Depois surgiu o segundo curso de agronomia lá em Pelotas. Enfim, por que tão distantes assim? Um na Bahia, outro lá em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, né? É porque era demanda regional, né? Você tem diferentes áreas de consumo, você tem diferentes culturas plantadas nessas regiões, você precisaria de uma assistência técnica mais qualificada, e o curso de agronomia foi, então, se expandindo no território nacional nesse sentido, né?
Para suprir as necessidades
de cada região ao longo do território nacional.
Então, bastante interessante as informações que o professor Matheus nos traz, e sem dúvida essa formação dos professores, não só do professor Matheus, mas todo o corpo docente, se reflete na formação dos nossos alunos, dos nossos egressos, como é o João Edilson, que está aqui conosco hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, João Edilson, o que você está fazendo desde que se formou na Campo, como está a tua carreira?
Então, eu me formei já faz um ano e meio. Hoje eu estou trabalhando numa empresa do Rio Grande do Sul, a Solfert PDA. Até queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da minha empresa lá, que está nos ouvindo, né? Hoje eu trabalho, presto uma consultoria aqui em Guarapuava e região aos produtores rurais. É uma consultoria voltada à tecnologia de aplicação, né? Com pulverização. E também formei no Colégio Agrícola, formei técnico em agropecuária. E como o professor falou, né, hoje a profissão do engenheiro agrônomo é muito importante. Eu até trouxe algumas informações. Segundo o professor Marcos Roberto Furlan, ele fala que hoje no Brasil são em torno de 150 mil engenheiros agrônomos hoje. Uhum. A gente tem no Brasil. Então, a necessidade do engenheiro agrônomo para a cadeia produtiva é indispensável, né? Fora as habilidades do agrônomo, né? Que é muito ampla, trabalhar com o reino animal, o reino mineral, vegetal, fazer planejamentos relativos à exploração de recursos naturais, habilidade numérica, interesse pela natureza e o raciocínio mecânico e espacial também.
É interessante isso que você traz, porque a gente pensa no engenheiro agrônomo, pensa logo lá no campo, mas não dá para esquecer que é uma engenharia, né? Então tem essa parte que não é tão simples do curso também, e que as pessoas precisam saber quando fazem a opção pelo curso.
Nesse contexto, a agronomia não é só o reino vegetal, né? A gente tem toda essa parte da engenharia, porque os alunos, o João Edisto está aqui, não vai me deixar mentir sozinho, né? Mas ele teve dentro da graduação aí aproximadamente de 12 a 15 disciplinas que envolvem aí a parte da engenharia, né? Desde cálculo, estatística, topografia, cartografia, construções rurais, engenharia elétrica, né? A parte elétrica, mecânica, hidráulica, enfim, todo esse leque de opções bastante interessante, né? E também o João, ele é um cara que sempre buscou as oportunidades, como eu estava falando, né? Então, dentro do nosso contexto do curso, a gente tem uma inserção no mercado de trabalho muito bom, né? Cerca de 88% a 90% de empregabilidade dentro do curso, né? E o João Edilson foi um desses empregados que aproveitou a oportunidade do estágio curricular, que é um diferencial do curso, né, João?
Sim, até o meu estágio foi com um profissional aqui de Guarapuava, foi com o engenheiro agrônomo Luiz Maurício Matoso, que é um profissional que me trouxe uma bagagem que hoje é muito importante, principalmente a campo, né? Uhum. E coisas que às vezes você passa despercebido na faculdade, que ele foi me mostrar a campo, que hoje é uma bagagem que eu trago para mim, que foi de muita fundamental e de muita validade, né?
Uhum. E o João está nos trazendo aqui também algumas informações da importância do profissional engenheiro agrônomo para a alimentação, né? Para manutenção da alimentação da nossa população. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, João.
Eu até pesquisei ontem, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a população mundial será de 9 a 10 bilhões de habitantes. Então, ou seja, será mais de 4 bilhões de pessoas que deverão de ser alimentadas, né? Então, a gente vai precisar dobrar a produção de certos alimentos, de produtos agrícolas, que isso vai ser possível através do agrônomo.
Uhum. É bastante importante essa informação, né? Além de tudo que o professor Matheus traz aí da questão do mercado, né? Mas é para o nosso dia a dia mesmo, para as necessidades, para a nossa manutenção, né? E essa informação que o João nos traz já tem a ver com o que a Laura vem conversar conosco também, falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Alimentação. A Laura, como eu disse, é nutricionista, diretora do Departamento de Alimentação Escolar do nosso município e também membro do Conselho de Segurança Alimentar aqui em Guarapuava, né? Então, eu queria, Laura, que você comentasse rapidamente o que é o Conselho, qual a função do Conselho.
Uhum. Então, assim, o Conselho é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, embasado, né, em todas as políticas de segurança alimentar e nutricional. E o que esse conselho busca? Né? Definir ações e metas que garantam a segurança alimentar e nutricional de toda a população. Né? Então, não é só o ato de se alimentar, mas como se alimentar, a qualidade desse alimento, da onde ele vem, a produção, se a produção desse alimento, como já foi falado aqui, ela deve ser sustentável, né? Então, busca a garantia dessa segurança alimentar. Então, o que seria segurança alimentar? É o direito de todos, de toda a população, ao acesso, né, permanente, né, de alimentos com qualidade e em quantidade suficiente, sem que se comprometa as outras ações básicas necessárias da garantia da sobrevivência, que seria moradia, transporte, lazer, né, saúde e assim por diante, né, em quantidade suficiente. Buscando sempre, respeitando os hábitos regionais, culturais, né, que cada um, independente da sua região, de onde mora, o que come, tem que ter acesso a essa alimentação e que seja produzida de forma sustentável, né, que hoje é o que se busca muito também e a gente tem uma grande preocupação em relação a isso. Uhum. Né, então, o Conselho, ele, vamos dizer assim, a função dele é fiscalizar os governantes, né, a parte governamental, realmente a cobrança dessas ações, né, que elas se desenvolvam, que garantam acesso à população.
Uhum. A função dos conselhos é realmente muito importante dentro do contexto democrático mesmo. Exatamente. Né, falando aí politicamente, essa inserção da comunidade nas deliberações sobre rumos, por exemplo, nesse caso, na área da segurança alimentar, mas nós temos na campo membros, vários professores que são membros, por exemplo, do Conselho Municipal da Mulher, do Conselho Municipal do Idoso, da Saúde, do Meio Ambiente, então nós temos essa inserção dos nossos professores, e que acho fundamental realmente é essa troca entre o governo e a comunidade. Uhum. Que se reúne pode também dar suas contribuições, né, profissionais, pessoas que vêm de uma área específica podem ajudar nesse sentido, é realmente bastante Importante essa participação. Você, no caso, participa como membro governamental. A professora Patrícia faz parte do conselho
Patrícia
também.
A Patrícia faz parte também da sociedade civil, né? Uhum. Representando a Campo Real, as universidades. Né? E a Patrícia, inclusive, ela é conselheira estadual, uhum, de segurança, do Conselho de Segurança Alimentar. Né? Então,
a participação do nosso curso de nutrição.
Exatamente.
Efetiva.
Uhum.
Né?
E assim, esse conselho tem um diferencial que ele tem 2/3 da sociedade civil e 1/3 governamental.
Não,
né?
É paritário.
Então nós temos assim uma questão, a sociedade, a comunidade, vários segmentos envolvidos, né, para que a gente tenha acesso a todos realmente, né, que a gente busque todas as comunidades quilombolas, indígenas, a população em geral, realmente, que a gente atinja todos esses segmentos, todos esses setores, exatamente.
Realmente muito importante isso.
Uhum.
E a gente tem a comemoração do Dia Mundial da Alimentação. Gostaria que você falasse também um pouquinho o que é esse dia, por que ele é comemorado, né? Qual a importância do Dia Mundial da Alimentação.
Então, assim, o Dia Mundial da Alimentação, ele... É um dia criado pela FAO, né? Na verdade, é o dia 16 de outubro, ele representa a criação da FAO, né? Então, nesse dia se comemora mundialmente o Dia da Alimentação. São mais de 150 países envolvidos nessa comemoração, né? E aqui em Guarapuava nós temos as ações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, para a comemoração. É uma semana de ações, né, para a comemoração desta data. Uhum. Tá? Então, a gente começa, estamos começando hoje, né, uhum, com essa oportunidade que você está nos dando da divulgação das nossas ações. Qual que é o tema, né, desse ano, né? Todo ano tem um tema diferente que a FAO lança, e aí nós fazemos as nossas ações baseadas nesse tema, né? Então, desse ano o tema é Mude o Futuro da Migração, Investir em Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural. Né? Então, é um tema muito, né, também que vem
tudo a ver aqui com
a nossa conversa, né, anterior aqui com o pessoal da agronomia. E, então, assim, quais seriam as nossas ações? No domingo, amanhã, né, dia 15, na Feira Livre do Lago, né, que nós temos aqui em Guarapuava, que começou agora no dia 8, nós faremos uma panfletagem de conscientização da segurança, sobre alimentação saudável, importância da agricultura familiar, o desenvolvimento das cidades, né? E na Feira do Lago também nós teremos a barraca do Mesa Brasil do SESI, que também é um programa importante, que compõe o nosso, né, também faz parte do nosso conselho, né, e atende aí várias instituições, né, e várias famílias em risco, né? Então o Mesa Brasil estará lá divulgando as suas ações, porque a comunidade às vezes não tem esse entendimento de como o Mesa trabalha, né? E qual que é a importância do Mesa Brasil para o desenvolvimento, né, regional também. Então o Mesa vai estar apresentando esse trabalho e pedindo apoio também da população, né? Na segunda, logo também tem um palco, né, para atividades culturais. Então a gente convidou um grupo de viola que estará lá cantando, tocando músicas relacionadas ao campo, músicas de raiz mesmo, sabe? Então para estar, né, participando junto conosco. Na segunda-feira, dia 16, a partir das 8h30, terá palestra no Colégio Estadual Bibiana Bittencourt. Sobre o tema da palestra é os jovens e a permanência no campo. E a partir das 10h30, a mesma palestra será realizada com os alunos do Colégio Estadual do Campo da Palmeirinha. O palestrante, o nosso convidado, é o presidente da Associação de Produtores dos Feirantes de Guarapuava, da Profeg, o Arani Hilário. Né? Então, ele é um produtor rural que está aí, como presidente dos feirantes nesse momento, e vai lá conversar com os jovens, que é a idade onde ele mais existe a evasão rural, né? Da importância deles permanecerem no campo, qual que é a importância deles nessa cadeia alimentar, né? E que realmente a gente precisa que eles permaneçam no campo para que, né, toda o que já foi comentado aqui, que precisa do aumento na produção de alimentos, né, que eles venham também nos ajudar e nos garantir, né, essas ações. Durante a tarde, também no dia 16, nós temos o lançamento do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, às 14h, no auditório da Campo Real. E aí, na sequência, será realizada uma palestra com a professora Márcia Maria Coelho, né, sobre a migração, êxodo rural e a sucessão da agricultura familiar e a produção dos alimentos. Né? Aí a Márcia também, né, diretora acadêmica da Campo Real, mais uma vez a campanha nos apoiando nas nossas ações.
Como engenheira agrônoma que é também.
Exatamente. Né? E aí, mais, só para continuar a semana, teremos algumas oficinas do SESC, né, sobre alimentação, reaproveitamento, aproveitamento integral dos alimentos e panificação.
Então, eu quero agradecer muito a Laura pelas informações, né? Reforçar o convite, então, as pessoas. Essa feira que iniciou agora no Parque do Lago, sem dúvida, um evento bem interessante para o domingo, para as famílias, né? Guarapuavanos, para passear e prestigiar os produtores aqui de Guarapuava, então, bastante importante. E acompanhar a programação, então, durante toda a semana na Campo Real, nas escolas, um evento realmente bastante interessante. Gostaria de concluir também o nosso programa agradecendo, então, a participação da Laura, o professor Matheus, João Edilson, que estiveram aqui conosco, né? Contribuições tão importantes. E, é claro, a gente não pode hoje encerrar sem mandar um grande abraço a todos os colegas professores, né? Que amanhã, no domingo, dia 15 de outubro, estamos comemorando, então, a nossa data, né? É o Dia do Profissional da Educação, Dia do Professor. Então, um abraço a todos os nossos colegas na Campo Real, nas outras instituições, todos aqueles que colaboram diariamente, então, para esse ofício tão relevante que é a educação, que está por trás de todas as outras profissões que nós temos conversado aqui. Então, um abraço, muita força nesse sacerdócio que é também o magistério, né? Então vamos comemorar amanhã, durante a semana também nossa instituição teremos eventos para isso. Um abraço a todos os professores, abraço aos nossos alunos, todos os nossos ouvintes, e no próximo sábado estaremos aqui novamente com o programa Papo Real, com informações para toda a nossa sociedade. Um bom final de semana a todos.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.